Nós continuamos com a contemplação da palavra e repetidamente é o mesmo pensamento que me move, a saber que a verdadeira fé tem que estar e só pode estar ancorada nas promessas de Deus. Não há como uma fé bíblica existir no vácuo, no vazio. A fé sempre tem que ter um ponto de referência. Temos que saber do que se trata, temos que saber o que Deus prometeu, e então a fé se ancora, tornando-se revelação da vontade de Deus, ancora nas promessas que Deus nos deu. Nós voltaremos a esse pensamento mais tarde. Talvez a frase tenha sido um pouco longa, mas é realmente assim. Verdadeira fé tem que estar em algum lugar. A fé precisa ter esse ponto de referência. Ela não pode simplesmente supor ou pensar. Tem que ter um ponto no qual e ao qual possa fixar a âncora. E essa fé é, então, como disse nosso Senhor, a fé conforme as Escrituras. Ele disse, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva. Uma fé que está fora das Escrituras, fora das promessas, é uma fé morta que não pode e não produzirá obras divinas. Portanto, é absolutamente necessário que levemos ao coração o que o apóstolo Judas escreveu: lutai pela fé que foi dada de uma vez por todas aos santos. O irmão Branham expressou isso certa vez, dizendo que essa fé bíblica é a linha de vida entre Deus e a pessoa que se tornou crente. Essa linha de vida da qual nos flui continuamente um novo poder divino da fé. Eu penso que em um tempo tão incerto como o que vivemos agora, é necessário que se encontre o alicerce e o fundamento da palavra, que se edifique sobre ele e que se tenha a absoluta convicção, não em si mesmo, mas a partir do testemunho das Escrituras, que de fato estamos em terreno bíblico. Enganos e decepções já houve e haverá ainda. Mas que Deus, o Senhor, possa nos preservar disso. Nós lemos sobre Abraão, que ele creu a Deus, e sobre muitos outros que viveram grandes coisas com Deus. E como aconteceu isso? Simplesmente porque essas pessoas creram nas promessas que Deus lhes havia dado. E por isso, elas se tornaram realidade em suas vidas e elas mesmas foram um testemunho vivo da presença viva de Deus em seu tempo. Se hoje, à noite, nós temos a contemplação da palavra, então, com vista de que Deus tem um plano de salvação para ou com a humanidade, talvez pudéssemos até escolher o tema, o plano de Deus com a humanidade. E então constataremos que ele deu as promessas e também as cumpre. E como já foi dito, essa fé viva está ancorada nas promessas de Deus. Eu gostaria de começar diretamente com a contemplação da palavra e ler de Josué, capítulo 21, versículo 45. Josué 21, versículo 45. De todas as promessas de bênção que o Senhor havia feito à casa de Israel, nenhuma ficou por cumprir, todas se realizaram. Amém. Isso é impactante, não há como dizer de outra forma. Se somássemos agora todas as promessas que Deus fez e cumpriu, uma grande gratidão surgiria em nossos corações e poderíamos então estabelecer imediatamente a ponte, a conexão. Se Deus cumpriu todas as promessas de bênção a Israel, o seu povo da aliança do Antigo Testamento, quanto mais ele cumprirá as promessas de bênção que ele fez ao povo da nova aliança. Podemos dizer amém a isso? A Escritura não pode, em hipótese alguma, ser quebrada. E Deus está com a sua palavra. Devo ler mais uma vez. De todas as promessas de bênção que o Senhor havia feito à casa de Israel, nenhuma ficou por cumprir, todas, amém, nenhuma sequer. Ou seja, nenhuma sequer ficou por cumprir. Todas se realizaram. Assim é o nosso Deus, fiel e verdadeiro em todo o seu agir. Pessoas podem fazer promessas, dar garantias e ter boas intenções, mas não está na condição de cumpri-las e colocá-las em prática. Deus está na capacidade, em todas as circunstâncias, aconteça o que acontecer, de fazer e cumprir o que ele prometer. No capítulo 9 de Neemias, gostaria de ler a última parte do versículo 8, de dar essa terra aos seus descendentes, e tu cumpriste a tua palavra, pois tu és justo. É uma passagem mais longa que deveria ter sido lida para se entender o contexto. A partir da segunda parte do versículo 5, o homem de Deus diz aqui: Ah, louvai ao Senhor, vosso Deus, de eternidade a eternidade, e que se louve o teu glorioso nome, que está acima de todo louvor e glória, pois és tu quem és, Senhor, somente tu. Tu és quem criaste o céu e o céu dos céus com todo o seu exército, e assim por diante. Importante para mim era aqui essa última parte do versículo 8. E tu cumpriste a tua palavra, pois tu és justo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele, o Criador do céu e da terra, o Criador do universo, do cosmos, ele cumpre a sua palavra com os filhos dos homens. Há uma passagem no Novo Testamento que nos diz: mesmo que nós sejamos infiéis, Deus permanece fiel, pois Ele não pode negar a si mesmo. Ele não pode quebrar a sua própria palavra. Ele tem que mantê-la. Se sabemos que todas as promessas de Deus são sim e amém, e que Deus as cumpre quando chega o tempo, então nossa fé pode realmente repousar nelas. Eu gostaria de ler as passagens correspondentes, qual sejam de 2 Coríntios, capítulo 1, depois ainda algumas de outras passagens bíblicas. 2 Coríntios, capítulo 1, certamente conhecido por todos nós, versículo 20. Pois em Deus todas as promessas são sim nele, por isso, por meio dele, o amém se realiza para a glória de Deus por nosso intermédio. Também essa palavra é muito importante. Sem nós, não há, afinal, a consumação da congregação. Deus precisa do seu povo. Deus precisa da congregação para cumprir na congregação e por meio da congregação as promessas que Ele deu à congregação. Assim como Ele precisa de Israel para cumprir as promessas que Ele deu a Israel. Tudo a seu tempo, na conexão correta, como Deus determinou, estabeleceu em sua palavra e em seu plano. Portanto, aceitemos isso da boca do Senhor, tal como está escrito aqui, e deixemos que penetre profundamente em nossos corações, pois para todas as promessas de Deus, não apenas para duas ou três, para todas as promessas de Deus, vocês podem dizer amém a isso? Assim está escrito aqui, pois para todas as promessas de Deus, seja salvação, seja cura, seja transformação, seja arrebatamento, seja o que for que Deus tenha prometido, pois para todas as promessas de Deus, nele está o sim. Em Cristo, Deus disse sim. Vocês compreenderam isso? Em Cristo, Deus disse sim ao plano de salvação que Ele deseja cumprir. Nele, Ele disse amém, ou seja, o acontecer, o querer, a realização, o início e o fim, o primeiro e o último. Se conseguirmos acolher isso em nossos corações, então nossa fé repousará em Deus. Então, chegamos a esse descanso que está disponível para o povo de Deus, não para adormecer espiritualmente, não é isso, mas também para não sermos atormentados pela inquietação, e sim para alcançarmos, de fato, essa paz em Deus, pois para todas as promessas de Deus está nele o sim. Por isso, também, por meio dele, se realizou o amém. Quem procurar o significado da palavra amém, encontrará por assim seja e assim é. A palavra amém significa assim seja, assim é. Deus deu o sim, Deus deu o amém, assim como Deus determinou em Cristo. Assim é. Amém. Não pode ser diferente. Não há poder no universo que possa resistir a Deus. Há muitos que falam do poder de Satanás, mas eu não sou um deles. Não me interessa de forma alguma o poder de Satanás. Me interessa a onipotência de Deus, A onipotência de Deus e Satanás tem apenas tanto poder quanto nós lhe concedemos em nossos pensamentos. Se alguém quiser louvá-lo e falar muito do seu poder, de todas as suas ações e habilidades, então ele certamente sentirá vontade e causará ainda maiores danos. Eu não dou valor a pessoas que se ocupam com o diabo. Eu somente tenho consideração por aquelas que fazem como o Senhor fez e dizem: Satanás, afasta-te de mim. Se vocês se envolverem mentalmente em uma conversa com ele, então eu digo a vocês hoje mesmo quem sairá perdendo. Por quê? Isso. Houve um confronto com Satanás e foi Jesus Cristo, nosso Senhor, quem o travou. Vocês se lembram do Antigo Testamento em Davi, quando as fileiras de combate dos filisteus e de Israel se estavam um adiante do outro, dizia-se: escolham dentre vocês alguém para liderar a batalha. E quem derrotar quem? Cujo povo então será servo do outro. Todos estavam com medo, estavam apreensivos. Então veio Davi, que precisava ou queria cuidar de seus irmãos, e eis que algo tomou conta dele, e ele disse: com que direito esse filisteu incircunciso profana o exército de Deus? E ele pegou a sua funda com as cinco pedras e uma bastou. Eu já disse isso muitas vezes aqui. Não importava em que direção Davi soltasse a corda da funda, a pedra teria acertado exatamente lá onde devia. Porque Deus estava na causa. Eu não creio que ele tenha assim hesitado, pensando: oh, meu Deus, será que vou acertar ou não? Com Deus é sempre um tiro certeiro. Nós podemos confiar nisso, mas agora vamos falar do filho de Davi. O que foi com ele? Jesus Cristo, o filho de Davi, ele enfrentou o desafio de Satanás. Ele lutou e batalhou no Getsemane. Ele venceu a morte. Ele venceu o inferno. Ele ressuscitou no terceiro dia. Quem deve agora servir a quem? Certamente nós, não ao exército de Satanás. Por isso, Jesus disse: eu vos dou autoridade sobre todo o poder de Satanás. Pisareis em serpentes e escorpiões e nada poderá fazer-vos mal. Por que não? Porque a vitória de Deus por meio de Jesus Cristo na cruz do Gólgota aconteceu de uma vez por todas. E agora, a respeito da palavra de 1 João 5, a fé é a vitória que venceu o mundo. A incredulidade desonra a Deus, vê os problemas, as dificuldades e tudo que possa assim existir. A fé vê algo completamente diferente. Ela vê a vitória que foi alcançada no Gólgota. Toma Deus na sua palavra, mantém sua fé firmada nesse grito de vitória do Gólgota: está consumado. Nessa obra consumada de redenção, realizada de uma vez por todas, repousa então essa fé, que é a vitória que venceu o mundo. Mais uma vez, esse versículo de 2 Coríntios 1, 20. Pois em Cristo, todas as promessas de Deus são nele o sim, e também por meio dele o amém aconteceu para a glória de Deus por nós. A palavra se cumpre por meio dos crentes, à medida que as promessas que o Senhor deu se tornam realidade. Eu gostaria de ler de Romanos 1, versículo 2. Vocês podem posteriormente ler as passagens correspondentes, um pouco antes e depois. Romanos capítulo 1, sim, talvez melhor começar do início. Eu, Paulo, servo de Cristo Jesus, fui escolhido para ser apóstolo a fim de anunciar a mensagem de salvação de Deus, que ele havia prometido anteriormente por meio de seus profetas nas Santas Escrituras. Por favor, lembre-se dessa palavra prometido ou promessa. Disso é que se trata agora, nessa contemplação. Aqui é falado do Evangelho, da mensagem de salvação que Deus prometeu nas Santas Escrituras por meio de seus profetas. Vocês sabiam que tudo o que acontece no Novo Testamento foi prometido no Antigo e agora se torna realidade? Vocês sabiam que João Batista era um profeta prometido, assim como Jesus Cristo era o Redentor e o Messias prometido? Sobre o Nosso Senhor, podemos ler desde a primeira até a última promessa. A primeira está, como todos sabem, em Gênesis 3, versículo 15, onde se diz que essa semente viria pela mulher e esmagaria a cabeça da serpente. Vocês todos conhecem as Santas Escrituras, até a última promessa em Malaquias 3, versículo 1. De repente, o Senhor virá ao seu templo que vocês tanto desejam. O que era isso? Todas as promessas que Deus havia dado. E se o Dr. Larkin contou corretamente, foram 109 profecias do Antigo Testamento que se cumpriram no Novo Testamento na primeira vinda de Cristo. Isso é impressionante. Não apenas duas ou três. Tudo estava prometido e, se eu tivesse tempo, com certeza encontraria todas. Isso não seria nenhum problema. Importante para nós é, porém, ou mais importante é para nós, que não falemos apenas do passado, mas sejamos atualizados no reino de Deus. No estado mais atual, recebamos uma orientação espiritual para saber o que Deus prometeu, o que deve acontecer agora, qual é a sequência e a divisão de acordo com a profecia bíblica. Isso é muito, muito importante. Fazer uma pregação que passe ao lado de Deus, cada um pode fazer. Deus busca agora pessoas que não falem apenas sobre Ele. Deus busca pessoas por meio das quais Ele possa falar. Pessoas que não apenas contem sobre o seu agir, mas por meio das quais ele possa agir, pessoas com quem ele possa fazer a história da salvação, pessoas em que ele também possa confiar. Nós compreendemos então Romanos 1, versículo 2, Deus havia prometido antecipadamente por meio de seus profetas nas Santas Escrituras o que iria acontecer. E eu gostaria de destacar isso diretamente. Tudo havia sido predito, desde o nascimento até a ascensão de Jesus Cristo. Em Miqueias 5 está escrito que ele nasceria em Belém, e o que é? Provavelmente Salmo 69, versículo tal e tal, que ele subiria ao céu. Tudo, seu sofrimento, seu ministério, sua morte, sua ressurreição, eu não admitirei que o meu santo veja a corrupção, nem que a sua alma seja deixada no inferno. Essas palavras foram proferidas por Pedro no dia de Pentecostes em sua primeira pregação. Tudo estava escrito de nosso Senhor. E se é permitido, isso me vem justamente ao coração, essa passagem de 1 Coríntios, capítulo 15. Realmente trata-se, prezados amigos, amados irmãos e irmãs, trata-se de que nossa fé em Deus e na palavra de Deus seja tão fundamentada, fortalecida e edificada que não seja mais possível abalá-la. Que sejamos alicerçados nesse fundamento inabalável de Deus, que é a palavra, de modo que as tempestades, quando se aproximarem, batam na rocha sobre a qual nossa casa de fé foi construída e que nada seja derrubado pela tempestade ou pelas ondas. 1 Coríntios 15, versículo 3. Pois, em primeiro lugar, vos transmiti o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, conforme as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras. Amém. Para mim, isso significa tudo. Eu não sei se vocês me entendem nisso, mas há algo mais certo do que a palavra de Deus? A palavra de Deus é sim e amém. Céu e a terra passarão, mas a palavra de Deus não passará. E se já Davi profetizou, como acabei de citar, meu santo não verá corrupção, então Cristo tinha que ser ressuscitado antes que se completassem 3 dias, no terceiro dia, mas não após 3 dias, pois após 3 dias começa a decomposição. Vocês podem perguntar a qualquer médico. E há pessoas que se incomodam com o fato que ele não ficou lá embaixo por 3 dias e 3 noites completos. Nós não temos nada com o que nos irritar. Nós temos respeito diante de Deus pela palavra de Deus e devemos deixar tudo mais nas mãos de Deus, que se ofendam aqueles que abordam essas questões com a razão. E não nós que tratamos da palavra de Deus na fé. Eu gostaria de ler em Gálatas 4 e depois novamente em 3, uma palavra muito importante aqui, todas são importantes, mas pertencem ao nosso tema e são pertinentes. Gálatas capítulo 4, versículo 28. Mas vós, irmãos, sois filhos da promessa de acordo com Isaac. Que palavra! Já refletimos sobre o alcance, sobre o significado de uma tal afirmação, mas vós, irmãos, sois filhos da promessa, à semelhança de Isaac. Afinal, Abraão teve muitos filhos e filhas, não apenas com Agar, mais tarde ele se casou com Quetura e teve filhos e filhas com ela. Tudo pode ser lido nas Escrituras. Mas ele só teve apenas um filho que lhe foi dado por causa da promessa divina. E esse foi Isaac. Todos os outros nasceram segundo a vontade da carne. Isaac era um filho da promessa. E o Senhor disse a Abraão, daqui a um ano, por esta época, voltarei a ti, e então terás teu filho. Aqui está a grande diferença. Eu gostaria que todos nós a compreendêssemos. Entre os filhos de Deus, existem esses dois grupos. Há aqueles que se tornam crentes de forma geral, passam por uma conversão, mas não se importam com as promessas que Deus fez. E alguns deles até se opõem a elas. Mas há também o grupo que está de coração interessado em conhecer e acolher as palavras da promessa. Eu vou mostrar a vocês três coisas da palavra de Deus. Existe a palavra da promessa, existe o Espírito da promessa e existem os filhos da promessa. Os filhos da promessa aceitam a palavra da promessa e são selados pelo Espírito da promessa com base na palavra da promessa que aceitaram pelo Espírito. É isto que se aplica à multidão das primícias. No juízo final, muitos serão salvos, pois estarão na segunda ressurreição, conforme Apocalipse 20, a partir do versículo 11. Mas hoje aqui estamos, não estamos falando de uma segunda ressurreição e da possibilidade de ser salvo do fogo, como quem escapa por um triz e alcança a salvação com muita dificuldade. Hoje, assim creio eu, estamos falando uns com os outros e mais precisamente com pessoas que desejam estar na primeira ressurreição, no arrebatamento, nas bodas, no reino milenar. Há pessoas que não querem ficar para trás, mas que desejam receber tudo o que Deus preparou. Eu espero, pelo menos, que façamos parte desse grupo. Então, vejam, aqui está o ponto. Mas vós, amados irmãos, sois filhos da promessa, à maneira de Isaac. Quando chegou o tempo de Abraão distribuir sua herança, vocês sabem o que ele fez? Ele deu presentes a todos os outros filhos. Mas a herança ele deu a Isaac. Isaac era o herdeiro legítimo por causa da promessa. Hoje, temos em todo o movimento carismático tantas pessoas a quem Deus concede dons espirituais, lhes presenteia com isso, que até poderiam ficar com inveja. Mas a herança é dada aos eleitos. A herança é dada àqueles que foram chamados de acordo com a promessa, em função da promessa, e, portanto, creem de todo o coração em todas as promessas de Deus. Eu sei que, sobre alguns pontos, por serem de ensinamento, será necessário falar um pouco mais para trazer clareza. No entanto, confio em Deus para que Ele abra a compreensão disso a todos os que são sinceros. Portanto, quando se trata da herança, está escrito que somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Jesus Cristo. Então está escrito, como Deus, tendo-nos dado a Ele, não nos daria também todas as coisas? Portanto, não se trata apenas de receber alguns dons ou presentes aqui, trata-se de muito mais, da herança que nos está reservada no céu, como está escrito. Eu gostaria de continuar a leitura em Gálatas, capítulo 3, Gálatas, capítulo 3, versículo 8, e em seguida, versículo 14. Gálatas 3, versículo 8. Mas, como a Escritura previa que Deus justificaria as nações por meio da fé, anunciou antecipadamente Abraão a promessa da salvação: em ti serão abençoadas todas as nações da terra. Aqui não temos apenas o termo promessa, mas promessa de salvação. Salvação, uma promessa ligada à salvação que Deus nos concedeu. E não há outra salvação em nenhum outro, e não foi dado outro nome às pessoas debaixo do céu na qual possamos ser salvos, senão o nome de Jesus. Aqui está escrito, então, mas como a Escritura previu que Deus abençoaria as nações, ou seja, os gentios, por causa da fé justifica, afinal, eles não tinham obras que pudessem apresentar a Deus. Então, que Deus justifica as nações por causa da fé. Anunciou antecipadamente a Abraão a promessa de salvação. Em ti serão abençoadas todas as nações. Louvado seja o nome do Senhor. Eu poderia ler para vocês meia dúzia de passagens das Escrituras de imediato, especialmente no profeta Isaías, onde já no Antigo Testamento foi anunciado que todas as nações, até os confins da terra, verão a salvação de Deus e que o Senhor se tornará salvação até os confins da terra. Eu vou ler para vocês uma passagem de Isaías, capítulo 49, apenas para que esse ponto fique claro. Deus já havia decidido em seu plano de salvação que também as nações gentias teriam parte em sua salvação, e não apenas o povo de Israel. Isaías 49, versículo 6. Sim, ele disse: não me basta que sejas meu servo, apenas para que eu restaure as tribos de Jacó e traga de volta os resgatados de Israel. Não, eu te designo ou determino como luz para as nações gentias, para que a minha salvação chegue até os confins da terra. Uma promessa de salvação, vocês perceberam? Uma promessa. Já lemos que todas as promessas de Deus em Cristo são sim e amém. Voltando aqui a essa palavra de Gálatas 3, ou pensem em Oséias: vós que não sois o meu povo, sereis chamados filhos do Deus vivo. Eu fui encontrado por aqueles que não me buscavam. Sim, poderíamos citar aqui uma série de passagens bíblicas. Voltemos a essa palavra aqui, Gálatas 3, versículo 8. Mas como a Escritura previu, sim, quem previu isso? Foi Deus quem previu e quem mandou que fosse registrado nas Escrituras para que tivéssemos um fundamento firme e soubéssemos de antemão o que Deus prometeu. No mesmo capítulo, lemos então o versículo 14, pois era justamente a bênção prometida a Abraão. Vocês reparem sempre na palavra promessa, pois a bênção prometida a Abraão deveria ser concedida aos gentios em Cristo Jesus, para que pudéssemos receber o bem prometido. Agora temos um segundo termo aqui. Antes era promessa da salvação, agora temos pudéssemos receber o bem prometido do Espírito pela fé. Afinal, tudo está incluído e compreendido naquilo que Deus destinou à sua congregação, ou também no que Ele destinou a Israel. E como lemos há pouco, nenhuma de suas promessas ficou por cumprir, e nenhuma ficará por cumprir. De Gálatas 3, vou ler agora o versículo 29. Mas se pertenceis a Cristo, sois, portanto, descendência de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Eu vou para Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Simplesmente tem que chegar ao ponto que a congregação do Deus vivo possa ancorar sua fé, se for viva, nas promessas que estão na palavra, que nos foi revelada nesse tempo e vivificadas nesse tempo. Pois vejam, primeiro a palavra foi proferida por inspiração, depois foi escrita e surgiram muitos que formaram suas próprias opiniões sobre a palavra de Deus. Mas agora, Deus ignorou o tempo dos próprios pensamentos e não permite mais que sejam apresentados ao seu povo pensamentos humanos sobre a sua palavra, mas sim que a sua palavra no original, como palavra vivificada e proferida, seja tornada novamente acessível ao seu povo, sem interpretação. Nós deixamos que Deus mesmo fale. Ele o fez e Ele o faz ainda hoje. No entanto, Ele o faz por meio de sua preciosa e santa palavra. Gálatas 4, aqui temos que ler bastante. Vocês todos podem ler o capítulo inteiro. Eu gostaria de começar com o versículo 13. Pois a promessa que Abraão ou a sua descendência ou sua semente receberam, de que ele seria o herdeiro do mundo, não lhe foi concedida pela lei, mas pela justiça da fé. Pois se os que estão sob a lei são os herdeiros, a fé ficou vazia e a promessa perde o seu valor. Em outras traduções, ou se torna nula. E isso simplesmente não é possível. Uma promessa não pode tornar nenhuma coisa nem outra. Pessoas podem anulá-las para si mesmas, mas não no seu todo. Se, por exemplo, o Senhor chama uma pessoa e ela não vem, então Ele chama a próxima e essa vem. Mas a garantia de Deus e a promessa de Deus permanecem. Tudo se trata se aceitamos ou não. Eu continuo a ler, versículo 15. Pois a lei produz ira, onde, porém, não há lei, também não há transgressão. Por isso, está ligado à fé, para que seja um dom, um presente à graça, a fim de que a promessa tenha validade para a toda a descendência. Não pelas obras da lei, mas por um dom, um presente à graça de Deus, para que a promessa seja válida para toda a descendência. Amém. Se alguém atribui algo a si mesmo com base nas obras da lei, onde fica a promessa e onde fica a honra que caberia ao Senhor? Tudo está ordenado nas Santas Escrituras de forma tão maravilhosa, tão precisamente, tão claramente. Não há nenhum tema que uma pessoa ainda precisasse ordenar hoje, talvez encontrar as passagens bíblicas correspondentes e colocá-las no contexto correto. Pois as cartas foram escritas para muitas congregações, em épocas diferentes e enviadas para várias cidades. E assim, as coisas que naquela época foram escritas foram reunidas em um livro, o Novo Testamento, e aqui temos a visão geral completa. Nossa tarefa é reunir o que Paulo escreveu aos Romanos, aos Coríntios, aos Gálatas e em uma unidade, um total, e assim proporcionar ao povo de Deus uma visão do plano completo de salvação do nosso Deus. Certamente soa presunçoso, arrogante, se alguém dissesse que está anunciando o conselho de Deus. Sim, se não anunciarmos o conselho de Deus, o que devemos então anunciar? E se Paulo diz naquela época, conforme Atos 20, 25 e 26, eu vos anunciei todo o conselho de Deus. O que devemos fazer hoje? Devemos transmitir pensamentos, opiniões humanas? Isso não é possível. Nós estamos aí para anunciar agora o pleno evangelho. E faz parte do pleno evangelho um ensinamento, a repreensão, toda a parte profética da palavra de Deus, tudo faz parte disso. E se uma coisa não estiver lá, então não é um pleno evangelho. E por isso é necessário que as pessoas não tenham a impressão de que quando se evangeliza e se prega muito sobre cura, na qual cremos, e cremos de todo o coração, e eu desejo e creio que nós vamos ver e vivenciar isso. Eu vi, em parte, e vivenciei no ministério do Mombrana, que pessoas que se tornaram cegas em um único instante puderam ver. Eu vi isso com meus próprios olhos, eu vi como aleijados, pelos quais ninguém mais daria um centavo. Um homem, por exemplo, um professor, que foi trazido em uma maca pela Cruz Vermelha, e para quem realmente não havia mais esperança, esse homem era já idade avançada, era só pele e osso. E quando o Mombrana recebeu do Senhor mostrado que aquele homem que estava deitado lá na maca seria curado, ele gritou para ele: levante-se, pegue sua maca e vá para casa. E assim aconteceu. Mais de 15 mil pessoas viram isso. Eu vi a restauração em um ministério que nos foi dado como exemplo. Eu já vi, a saber, uma restauração do que havia na congregação primitiva. Eu já tive um sabor disso, já recebi. Agora, isso nós vamos provar a partir das Escrituras. Eu duvido que tudo possa ser dito hoje, mas vou dar a referência a vocês, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19. Talvez eu deva lê-lo para que saibamos que antes do retorno de Jesus Cristo, a congregação tem que estar restaurada no seu estado original. Antes disso, Cristo não pode retornar. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, aqui fala-se novamente o cumprimento e assim por diante, mas eu vou ler a partir do versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que vossos pecados sejam perdoados, a fim de que venham tempos de refrigério diante da face do Senhor, e Ele possa enviar Jesus a vocês, o ungido, que foi designado para vocês. E ouço agora o que está escrito aqui. Ele, porém, deve estar no céu até os tempos da restauração de tudo o que Deus anunciou desde os tempos antigos pela boca de seus santos profetas. Isso é texto claro, não precisa mais de interpretação, precisa apenas de pessoas que creiam e esperem ver o seu cumprimento. Deus quer restaurar, colocar tudo no estado correto, antes que o Senhor Jesus possa retornar para levar a congregação para o lar. É preciso, afinal, surgir uma congregação sem mancha, sem ruga, unida ao noivo pela palavra e pelo Espírito, uma com ele, até que o Espírito e a noiva digam a mesma coisa, a saber: vem, Senhor Jesus. Pois o Espírito e a noiva dizem: vem. Bem no fim, a noiva e o Espírito e a noiva têm que dizer a mesma coisa, ou seja, o Espírito tem que falar novamente por meio da noiva, o Espírito tem que poder agir de novo. Mas esse não é hoje o nosso tema. Trata-se, porém, de uma promessa de que Deus restaurará, a saber, Jesus permanece na glória até os tempos da restauração de tudo o que Deus prometeu. Voltemos a Romanos capítulo 4. Aqui está, é um presente da graça e está ligado à promessa. Agora, ainda o versículo 17. Conforme a palavra da Escritura, eu te constituí pai de muitas nações. Diante do Deus em quem ele creu, como aquele que dá vida aos mortos e que chama o que ainda não existe como se já existisse. Deus deu a Abraão a promessa: em Isaque será abençoada a tua descendência, porque Isaque era o filho da promessa. E então vocês podem ler em Gênesis 22, lá o Senhor disse: pega o teu único filho, aquele que tu amas, e oferece-o em sacrifício no monte que eu te mostrarei. E Abraão, ele não consulta carne e sangue, mas põe-se a caminho, carregando a lenha para Isaque, assim como Cristo mais tarde carregou a cruz, Isaque carregou a lenha, que seria usada no altar, vocês podem ler isso, e então foi amarrado e colocado sobre o altar. Por um instante, parecia que Deus queria forçar Abraão a tornar impossível a promessa. A saber, em Isaque, todos seriam abençoados, e agora Isaque deveria ser oferecido como sacrifício no altar. E Abraão já impunha a faca para desferir o golpe, e então surge a voz do Senhor do alto: Abraão, Abraão. Vocês todos conhecem essa história. E aqui lemos que Abraão estava diante de Deus, que ele cria que mesmo que ele sacrificasse Isaque, ou seja, o matasse e ele morresse, que Deus o ressuscitaria dentre os mortos e que ele voltaria com ele. Devo ler agora para vocês. Ele disse aos servos: fiquem aqui, meu filho e eu vamos até lá para adorar e depois voltaremos. Ele não disse: então eu voltarei, então nós voltaremos. Essa era a fé viva no Deus vivo, que pode ressuscitar dos mortos. Vocês podem ler isso em Hebreus capítulo 11. Eu não sei se sempre consigo achar todas as passagens de imediato, mas está de fato lá escrito. Hebreus capítulo 11, novamente a palavra promessa. Hebreus capítulo 11, versículos 17 a 19. Pela fé, Abraão, quando foi provado, ofereceu Isaque em sacrifício. Sim, ele estava disposto a sacrificar seu único filho, embora tivesse recebido as promessas. E lhe fora prometido: em Isaque será chamada a tua descendência. E agora vem o versículo 19. Ele considerou que Deus tinha o poder de ressuscitar até mesmo dentre os mortos. Por isso, ele o recebeu de volta como uma figura, com uma comparação. Que testemunho maravilhoso! Havia homens de Deus na terra, homens que estavam em ligação com o Altíssimo, homens que conheceram a Deus, que vivenciaram a Deus, que ouviram a sua voz, que viram a sua forma. Ou seja, Deus é Espírito. Ninguém o viu como Espírito. Mesmo quando o Espírito desceu sobre Cristo, ele desceu na forma de uma pomba, mas Deus, que é invisível e onipresente em sua essência, é Espírito, João 4, 24, Deus é Espírito, e aqueles que o adoram têm que adorá-lo em Espírito e na verdade. Mas sabemos que o Senhor é a revelação do Deus invisível. Javé era Elohim em forma visível, assim como Jesus era Emmanuel. E o Javé do Antigo Testamento, o Eu Sou, é o mesmo que veio em carne e esteve entre nós, deu sua vida e ressuscitou. Quantas vezes ele disse: eu sou? Vocês já contaram quantas vezes? Somente no Evangelho de João, a expressão eu sou aparece escrita. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a ressurreição, eu sou a luz, eu sou o sal da terra. Eu sou. O vocês são vem depois também. Sempre o eu sou. Esse predicado pertence exclusivamente ao Senhor e a mais ninguém. Vamos continuar lendo, pois isso também não é o nosso tema. Em Romanos, capítulo 9, trata-se das promessas nas quais nossa fé deve estar ancorada. Romanos, capítulo 9, aqui lemos apenas o versículo 4. Romanos 9, versículo 4. Pois são israelitas, aos quais foram concedidos a filiação, a glória de Deus, as alianças, a lei e o culto a Deus e as promessas. Foi Israel, como povo da aliança de Deus, aos quais as promessas foram dadas. Por isso, Deus é chamado mais de 6 mil vezes na Bíblia de Deus de Israel. Ele escolheu o povo de Israel por meio de Jacó, de Abraão, de Isaac e de Jacó. E até hoje, esse povo continua sendo o seu povo eleito. E bem-aventurada a pessoa que pode abençoar Israel de coração. Continuemos em Romanos 9, a leitura, a partir do versículo 6. Mas não quero dizer com isso que a palavra da promessa de Deus tenha caducado, pois nem todos os que são descendentes de Israel são Israel, e nem todos, pelo fato de serem descendentes de Abraão, são seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. E ouçam o que está no versículo 8. Isto significa que não são os filhos naturais que são, por isso, filho de Deus, mas os filhos da promessa. Amém. Mas os filhos da promessa. Assim como na carta aos Gálatas, Paulo explica aqui na carta aos Romanos, de forma muito clara, e nos mostra do que se tratava. Eu tenho uma palavra do Senhor para compartilhar com vocês, está escrita em Lucas, no capítulo 1, para que possamos reconhecer com toda clareza, acima de qualquer dúvida, como são os caminhos de Deus com o seu povo. A Maria foi dirigida a palavra da promessa, e ela creu. Lucas, capítulo 1, versículo 45. Bem-aventurada é aquela que creu, pois a promessa que o Senhor lhe deu se cumprirá. Meus amados, digam-me, por favor, e se quiserem, em palestras estou acostumado a dizer em inglês, ladies and gentlemen, e em alemão, minhas senhoras e senhores, mas eu parto hoje do princípio que somos crentes, que somos propriedade do Senhor. Digam-me como começou o Novo Testamento. Eu já mencionei isso há pouco. João era um profeta prometido. Em Isaías 40, versículo 3, ainda está escrito hoje. Devo ler para vocês? Uma voz clama em alta voz no deserto: preparem o caminho para o Senhor, aplanem a estrada para o nosso Deus. Essa palavra estava escrita por mais de 800 anos. Em Malaquias 3, versículo 1, ainda está escrito hoje: eis que envio o meu mensageiro à minha frente. Era a palavra de Deus. Mas quando chegou o tempo do cumprimento, a palavra se tornou realidade. E o homem levantou-se sobre seus dois pés. A promessa se tornou realidade. A voz foi ouvida. O caminho foi preparado para o Senhor. E a trilha foi preparada para o nosso Deus. O que deve ser dito com isso? Que todas as promessas de Deus são sim e amém. E quando chega o tempo em que as coisas devem se cumprir, então elas também acontecem. Como é, na verdade, que a palavra se fez carne? Lemos tão bem em João 1:1, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, muito belo. A isso dizemos amém. Nos versículos 12 a 14 está escrito ainda, e a palavra se tornou carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, e assim por diante. Mas como é que a palavra se tornou carne? O anjo Gabriel veio a Maria com a palavra da promessa. A palavra é a semente. Mateus 13, o filho do homem era o bom semeador, que semeava sementes, e os filhos do reino eram os filhos de Deus, a boa semente. Havia outro semeador ainda, mas voltemos àquela palavra no início. A palavra é a semente. A palavra da promessa foi levada por Gabriel a Maria. E ela perguntou-se, assustada, como isso acontecerá? Eu não conheço nenhum homem. Então veio a resposta. E a quem foi dada a resposta? Aquela que ouviu e acolheu a palavra da promessa. E restava apenas uma pergunta: como isso acontecerá? Então veio a resposta: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, e por isso o que nascerá de ti será chamado Filho do Altíssimo. Amém. Esse é o ponto. Como somos nascidos de novo? Apenas porque o vento sopra ou porque chove? Onde está a semente? A semente é a palavra de Deus. Hoje em dia as pessoas são tão enganadas em questões religiosas. Eu vou dar um exemplo. Eu estive há pouco nos Estados Unidos, viajando pelo país, com a comunidade cristã de lá, assim é chamada, e ao entrar, a comissária de bordo me perguntou: o senhor é nascido de novo? E eu respondi: sim, graças a Deus, sou nascido de novo. Tenho que sorrir um pouco, porque essa senhora estava, de fato, muito maquiada, bem arrumada, vestida de maneira muito formal. Desculpe-me se eu não expresso isso claramente. Muitas outras coisas mais. Mas então, eu disse, eu gostaria de perguntar à senhora se a senhora é nascida de novo. Pode-se ler no relatório oficial que existe a opinião de que exatamente 50% dos habitantes dos Estados Unidos da América são nascidos de novo. Essa é a opinião oficial nos Estados Unidos da América. E como é a realidade? Só porque se fala de uma coisa, isso não significa que ela esteja lá. Quem é nascido de novo? Eu vou ler para vocês a partir da palavra de Deus. Ele nasceu de novo da semente viva da palavra de Deus. Assim como Cristo se tornou carne, quando a palavra da promessa tocou aqui, caiu num coração. Também nós só podemos ser nascidos de novo quando a palavra da promessa cai em nosso coração. Então somos filhos da promessa e nascemos de novo para uma viva esperança. Na verdade, eu não queria pregar, eu só queria ler algumas passagens. Tiago, capítulo 1, mas essas coisas simplesmente me dominam de tal forma, porque também vejo um engano e sinto grande sofrimento por causa disso. Tiago, capítulo 1, versículo 18. Por sua vontade própria, ele nos chamou à existência por meio da palavra da verdade, para que fôssemos, por assim dizer, as primícias entre suas criaturas. Eu poderia ler para vocês agora de Romanos 8 sobre o Espírito das primícias, a palavra e o Espírito, como já dissemos, atuam em conjunto. Aqui, Romanos capítulo 8, versículo 23. Mas não apenas ela, assim a criação, mas também nós mesmos que já possuímos o Espírito como primícia, gememos igualmente em nosso íntimo, aguardando a manifestação da filiação, ou seja, a redenção de nosso corpo. Sempre há essas conexões que precisamos ver. Aqui nós lemos, nascidos de novo, chamados à existência pela palavra da verdade, de certa forma, como os primeiros frutos entre as suas criaturas. Pedro formulou isso de maneira um pouco mais precisa. Eu vou ler para vocês em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Pois não nasceste de semente perecível, mas da semente imperecível. Isto é, pela palavra viva e eterna de Deus. Amém. Esse é um verdadeiro novo nascimento, quando a pessoa ouve a verdadeira palavra de Deus, a absorve dentro de si, e o Espírito vem sobre a palavra para criar nova vida na pessoa que se tornou crente. E então, essa é a obra de Deus em nós. Tudo mais, as pessoas podem imaginar, ter ilusões para si mesmo, sem terem vivenciado Deus dessa maneira bíblica. Trata-se, portanto, das promessas que Deus deu, tanto nós já dissemos, tudo foi prometido e tudo ocorre de acordo com o plano que Deus estabeleceu em sua palavra. No que diz respeito a nós como crentes, assim temos uma promessa especial que é mencionada uma vez como promessa do Pai, apenas uma vez. Vou ler sobre isso de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4. Atos 1, versículo 4. Estando, pois, com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que vós, assim foram suas palavras, ouvistes de mim. Pois João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, e isso não demorará muito depois desses dias. Trata-se, portanto, de fato, repetidamente, de saber e crer o que Deus prometeu. Nosso Senhor deu a promessa: eis que eu estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Se uma vez enumerássemos todas as promessas, veríamos que são um grande número. Aqui nos é testemunhado que se trata da promessa do Pai, e aqui está o ponto. Tudo o que é gerado por Deus, tudo o que nasce de Deus, pode chamá-lo com razão de Pai. Somente aqueles que foram gerados por Ele, como já dissemos hoje, provavelmente de João 3, a menos que alguém nasça de novo. Afinal, não há nascimento sem concepção. A tradução de Men, assim como a tradução de Brockhaus, traduz essa palavra principalmente como gerado ou concebido. Assim, em 1 João, capítulo 5, versículo 1, todo aquele que crê que Jesus é o ungido de Deus é gerado por Deus, e todo aquele que ama o seu pai também ama os seus filhos. Essa também é uma palavra importante. Se você foi gerado por Deus, se você é semente divina, e eu sou semente divina, se somos sementes divinas, então todos nós temos um pai. Então todos nós formamos a grande família de Deus. E assim Cristo é o princípio da criação de Deus, não da criação do universo, da criação de Deus. Deus fez um novo começo em Cristo. Mas assim como ele teve que ser gerado pelo Espírito e tinha que estar a semente da palavra, assim também nós precisamos ter a semente da palavra se quisermos ser gerados pelo Espírito. Quando lemos todas essas passagens, então precisamos ter uma coisa diante dos olhos, que Deus não nos dá essas informações para nos entristecer ou nos deixar atribulados, mas para nos unir mais intimamente a Ele, para nos mostrar mais claramente o seu caminho e então também para colocar em nosso coração um grande desejo de vivenciar tudo o que Deus prometeu. Vejam, aqui em Atos 2, por exemplo, lemos novamente a palavra sobre o Espírito Santo prometido. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 33. Tendo sido exaltado pela direita de Deus e tendo recebido do Pai o Espírito Santo prometido, ele agora o derramou aqui com vocês mesmos, veem e ouvem. Tudo é promessa. A palavra foi prometida, o Espírito foi prometido, nós somos filhos da promessa, acolhemos a palavra da promessa e recebemos o Espírito da promessa. Pedro, então, reforçou isso no versículo 39, e ele escreve, ou nos deixa dizer, pois a promessa é para vós, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Eu não sei quantas promessas poderiam ser listadas aqui, as que Deus fez à congregação, as que ele deu a Israel, em todo caso, as que estão escritas na palavra de Deus. Querem que eu leia mais algumas para vocês? Ainda temos alguns minutos. Ageu, capítulo 2, versículos 5 e 6. Ageu, capítulo 2, versículos 5 e 6. Trata-se simplesmente para mim que compreendamos em que tempo nós chegamos, isso em primeiro lugar, e em segundo lugar, que percebamos a orientação espiritual e saibamos isso e aquilo Deus prometeu e por isso tem que acontecer. Ageu, capítulo 2, versículo 5 até 6, primeiramente. A promessa que solenemente vos fiz quando saíram do Egito permanece válida. Amém. Permanece. E o meu Espírito está no meio de vós. Não temais. O que é isso? Deus pensou no fim da promessa que ele havia feito no início. E se olharmos onde está escrito, eu creio que em Gênesis 15, versículo 13, quando Deus disse a Abraão, a tua descendência habitará em terra estrangeira por 400 anos, e então eu os chamarei para fora. Aqui está Gênesis, capítulo 15, versículo 14, mas... Não, versículo 13 já, por favor. Gênesis 15, versículo 13. Então, ele disse a Abraão, saiba com certeza que os teus descendentes permanecerão como estrangeiros numa terra que não lhes pertence. Ali terão que servir como servos e serão oprimidos por 400 anos. Aqui havia uma promessa que Deus havia dado. E o irmão Branham Ele tem um pensamento muito poderoso que eu ouvi pela primeira vez na vida, alguns dias, provavelmente não tinha percebido nas outras vezes, sobre por que Israel se encontrava no Egito e caiu na servidão e na escravidão. Vocês conhecem a história de José. José era um irmão espiritual. Ele tinha sonhos. Ele sabia interpretá-los. Deus estava com ele de maneira especial. E por inveja, por ciúme, eles rejeitaram seu irmão com quem Deus estava de uma maneira tão especial. E o rejeitaram e o venderam. E eis que ele foi levado até a casa do faraó no Egito. E o que aconteceu depois? Então vieram os irmãos e tudo foi se desenrolando assim. Deus tinha, portanto, um caminho para o seu povo. Mas aqui o ponto principal que se trata para nós é o seguinte: se o Senhor prometeu 400 anos, eles serão oprimidos, mas depois os tirarei de lá. Quando os 400 anos se cumpriram, e apenas um pequeno segredo, Moisés sabia, e eu esperava encontrar essa passagem em Atos dos Apóstolos, lá ela está, que Moisés considerou como o tempo ter chegado, sim, Atos 7, versículo 17. Mas à medida que se aproximava o tempo da promessa que Deus havia feito a Abraão. Hoje falamos, afinal, de promessas. Mas à medida que se aproximava o tempo da promessa que Deus havia feito a Abraão, aqui está o segredo. Tinham-se passado, quando Moisés pela primeira vez foi ao Egito, tinham-se passado e matou um egípcio e julgou entre dois israelitas e depois voltou. Então, exatamente 390 anos haviam passado, não 400. Mas Deus havia dito 400 anos eles permanecerão ali. Em Moisés, tudo se moveu. Ele sabia que ele havia sido designado por Deus para essa tarefa. Mas mesmo um profeta precisa esperar até que chegue a hora de Deus, até que se complete o tempo de anos que Deus determinou. E assim, o número total de anos ficou em 430, como vocês podem ler na carta aos Gálatas, e também que Moisés, após o primeiro fracasso, teve que esperar mais 40 anos até que ele foi chamado novamente a pedido a ordem do Senhor. Para nós se trata principalmente do conceito do termo promessa e das muitas promessas que Deus fez em sua palavra. Quando ele diz a Abraão, 400 anos, eles serão escravizados. Então, naquele mesmo instante, Deus assumiu a responsabilidade de garantir que quando esses 400 anos se completassem, que seu povo fosse guiado para fora. E quando Deus, o Senhor, apareceu a Moisés na sarça ardente, Êxodo 3, e falou com ele, o que foi? Eu vi a aflição e a miséria do meu povo. Deus se lembrou de sua promessa e se revelou a Moisés, dizendo, eu desci, mas eu envio a você para que fales ao faraó. Então vocês podem ler, Moisés discutiu um pouco com Deus e disse, eu não sei falar. Então Deus falou com muita seriedade e disse, quem criou a boca, quem torna o homem mudo e assim por diante, quem lhe dá a fala? Então, ele disse algo muito especial. Eu te darei a minha palavra. Toma Arão e transmite-lhe a palavra que eu te der, e ele falará ao povo em teu lugar. Aqui está, na verdade, a melhor prova em toda a Santa Escritura de que um homem que não é profeta e não recebe a palavra diretamente da boca de Deus, é obrigado a reproduzir exatamente o que os santos profetas falaram em nome do Senhor. Eu vou ler para vocês a partir da palavra de Deus, mais precisamente, isso estaria aqui em Êxodo, no capítulo 4, por uma questão de brevidade, vou ler novamente apenas a partir do versículo 15. Então falarás com ele e colocarás as palavras em sua boca. Eu, porém, estarei com a tua boca e com a dele, e vos indicarei o que deveis fazer. Ele, portanto, falará ao povo em teu nome, de modo que ele seja a tua boca, e tu sejas para ele o representante de Deus. Vocês já leram essa passagem alguma vez? Que potência há em uma palavra como essa? Aqui se tratava que nem tudo podia ser, cada um podia ser profeta de Deus, mas também se tratava que tais que não foram diretamente designados por Deus como profetas recebessem pela boca do profeta a palavra que vem da boca de Deus e a transmitissem exatamente como a receberam, para que ela continuasse sendo e permanecesse a palavra de Deus. Entendemos isso? Porque está escrito no Novo Testamento que as vossas palavras sejam como palavras de Deus, e se alguém falar, que as suas palavras sejam como palavras de Deus. Então, quantas coisas não são ditas aqui? Onde estão as expressões, palavras de Deus? Onde está estabelecida uma relação Deus, profeta e homem de Deus que tem que transmitir a palavra de Deus? Hoje, senta-se aos pés de Gamaliel, os católicos ensinam de forma católica, os protestantes de forma protestante, os batistas de forma batista, os metodistas de forma metodista, e todos ensinam a sua maneira. Amados, eu não estou criticando. Eu sinto profunda tristeza pelo povo de Deus. Não chegou a hora em que Deus, o Senhor, tem a dizer e pode dizer: deixa o meu povo partir para que me sirva? Por quanto tempo ainda devemos permanecer dispersos e divididos em diferentes acampamentos? Todos os filhos de Deus, e assim está escrito, têm o desejo de estar juntos, pois assim está escrito: quando eu for elevado da terra, atrairei a mim todos os filhos de Deus que estão dispersos. Hoje, os filhos de Deus estão dispersos em todas as igrejas e igrejas livres. Sim, quando será o chamado para fora? O ajuntamento, a preparação, a correção em todos os sentidos. Hoje cada um batiza como bem entende, cada um crê no que quer. Onde está o respeito pela palavra de Deus? Voltando ao nosso texto aqui, chegou o tempo, Deus se revelou a Moisés e disse: eu ouvi o clamor, e assim por diante. Deus deu a Moisés dois sinais e o povo deveria crer que ele era um profeta enviado por Deus. E esse profeta enviado por Deus, mesmo assim disse: eu não sei falar, e assim por diante. E então veio a resposta do Senhor, tal como a lemos aqui. Então, você deve conversar com ele e colocar as palavras em sua boca. Moisés era o profeta. Quantas vezes lemos na Bíblia e a palavra veio ao profeta? A palavra veio ao profeta. Amós 3, versículo 7. Deus não faz nada sem revelar o seu mistério, o seu segredo aos seus servos, os profetas. Em Atos 3, lemos como Deus o anunciou de antemão aos seus santos servos e profetas desde os tempos antigos. Deus tinha profetas, e eu posso provar isso, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Vamos chegar ao fim com essa palavra, que Deus deu promessas, Ele tem uma certa ordem em seu reino. Não é permitido que cada um faça o que bem entender. E é por isso que nós, ou Deus, por nosso meio, eu ouso dizer que não somos nós que falamos, não estamos aqui apresentando nada de nossa própria autoria, ou será que apresentamos um programa? Temos um programa? Eu não apresentei nenhum ainda, mas eu gostaria que todos nós fôssemos colocados no programa de Deus. Nós não temos aqui um programa como uma missão tal e tal, que pretendemos fazer isso e aquilo. Se temos algo, é a palavra, tal como foi revelada ao profeta de Deus, para que a transmitamos assim e também passamos a última advertência e mensagem ao povo igualmente. Então, você deve conversar com ele e colocar as palavras na boca dele. Eu, porém, estarei com a sua boca e com a boca dele. Se vocês creem nisso de mim ou não. Mas pela primeira vez na vida, estou me referindo a essa palavra aqui em uma pregação, como está acontecendo aqui hoje. E em mim surge um profundo desejo, um anseio: Senhor, faze com que seja assim comigo, que a palavra, tal como estava na boca de todos os profetas, saia da minha boca, isto é, tal como saiu da boca de Deus. Nenhuma interpretação própria, nenhuma opinião própria, mas o assim diz o Senhor da palavra de Deus, que é imutável. E como também já expusemos, nós não temos um programa que possamos apresentar, mas podemos dizer, na fé, que Deus nos concedeu, pela graça, discernimento, tanto quanto possível e foi necessário, sobre o seu plano de salvação. Mas eu quero estar com a tua boca e com a boca dele. Eu gostaria aqui de clamar do fundo da alma: Senhor, deixa que seja assim comigo, deixa que a tua palavra, que tu revelaste a todos os profetas e apóstolos e concedeste por inspiração, deixe que da mesma maneira saia, pela mesma inspiração do Espírito Santo, que possa assim sair da minha boca. Eu penso nos dias de Acabe e Josafá, quando Acabe queria entrar em guerra. Todos vocês conhecem a história: havia 400 profetas, todos profetizando com grande poder. E havia ainda um que não pertencia a eles, que não fazia parte do grupo em que todos os outros se encontravam. E quando Josafá disse: não há ninguém mais um com quem possamos consultar a Deus, mas Acabe disse: sim, há ainda um, Miqueias, filho de Imla, mas eu não gosto de lidar com ele, pois ele não me profetiza nada de bom. Mas quando chegou a hora e ele foi chamado, e aqueles que o chamaram disseram-lhe: diga o que todos os outros disseram. Vocês podem ler isso, está escrito em 2 Crônicas, eu posso procurar agora mesmo, para que vocês não precisem procurar por muito tempo, para que vocês saibam que está escrito. De qualquer forma, esse homem de Deus disse logo de cara exatamente o que os 400 disseram. Vocês todos perceberam isso na Bíblia. Na primeira vez, o profeta de Deus disse exatamente o que os 400 disseram antes dele. E você sabe o que aconteceu então? Então, até mesmo Acabe percebeu que ele não estava falando em nome de Deus e implorou que ele lhe dissesse a verdade. Eu vou procurar isso mais tarde e contar para vocês do que se tratava. Tratava-se também hoje de que pessoas que estão no, opinião de estarem inspiradas, e sem dúvida, elas são inspiradas. Mas por qual espírito? Se não falam assim como todos os profetas falaram, se não sai da boca deles a mesma palavra, e aí temos a comparação. O profeta Elias já havia anunciado o julgamento sobre a casa de Acabe, a ponto de os cães lamberem o sangue de Jezabel. E aqui vem 400 e profetizam coisas boas para Acabe. Os 400 não falaram o que Elias havia falado. Mas então, quando esse homem de Deus disse, só o que Deus me revelar, isso eu anunciarei, naquele exato momento tudo se cumpriu. E as pessoas sabiam exatamente, ou Acabe sabia naquele momento exatamente em que pé estava. Eu tenho isso diante de mim em 2 Crônicas, capítulo 18, versículo 12. O mensageiro, porém, que tinha ido buscar Miqueias, disse-lhe, eis que os profetas, por unanimidade, prometeram boa sorte ao rei. Junta-te, pois, a declaração unânime deles e profetiza também boa sorte. E agora ouça o que Miqueias responde. Miqueias, porém, respondeu, tão certo como vive o Senhor, só o que meu Deus me inspirar, isso eu anunciarei. Essa é uma posição clara que um homem de Deus tem que assumir. Não há outra maneira. Ele não pode agradar as pessoas. E agora ouçam o que ele disse no início. Todavia, quando chegou ao rei, este lhe perguntou, Miqueias, devemos marchar contra Ramote-Gileade ou devo abster-me? Ele respondeu, marchem, terão sucesso, pois eles serão entregues nas vossas mãos. Vocês perceberam? Aqui está o ponto. Um verdadeiro profeta de Deus. Eu não quero dizer que ele fez uma piada, pois não há piadas com Deus, mas quando um verdadeiro profeta de Deus diz o que todos os outros disseram, até mesmo alguém espiritualmente morto percebe que algo não pode estar certo nessa causa. Vocês compreenderam isso? Essa é a lição aqui. Se um verdadeiro profeta dissesse hoje o que 300 pessoas dizem no Conselho Mundial de Igrejas, então ele não seria um profeta de Deus. E assim foi naquela época. Então Acabe tomou a palavra e disse o seguinte. Então o rei lhe respondeu, quantas vezes terei de te conjurar para que não me anuncies nada além da pura verdade em nome do Senhor? Reparem na lição aqui, já voltaremos ao nosso ponto, reparem na lição. Um verdadeiro profeta de Deus disse, como em uma piada, diante de Acabe e Josafá, os 400 haviam dito, apenas para ver qual seria a reação deles. E a reação veio na hora. Ele o adverte e o conjura, Acabe adverte um profeta de Deus para que ele anuncie nada além da pura verdade em nome do Senhor. Então acontece o seguinte, então Miqueias disse, vi todo Israel disperso pelas montanhas como ovelhas sem pastor. Mas o Senhor disse, eles não têm mais pastor ou governante, que cada um deles volte em paz para sua casa. Todos vocês podem ler a história. Voltemos ao nosso tema e vamos resumir. Deus, ele deu promessas que ele também cumpre. Promessas para Israel, promessas para a congregação. Deus teve profetas, Deus teve apóstolos, Deus teve seus servos desde o início até o fim, cedo e tarde. Eles só podiam dizer o que ele havia dito: diante de reis e de nações não havia outra possibilidade. Aqui, por exemplo, como já foi mencionado, a reação teve que surgir e surgiu imediatamente quando Acabe, o homem caído, apóstata, ouviu que esse profeta de Deus dizia o que os 400 haviam profetizado, que isso não poderia estar certo. Deixe-me fazer aqui a seguinte observação. Se Deus enviasse em nossa geração um verdadeiro profeta e ele dissesse o que todos os outros dizem, então até mesmo aqueles que estão espiritualmente mortos saberiam que algo não pode estar certo. Um verdadeiro profeta de Deus é obrigado a dizer o que Deus disse, a transmitir com a sua boca adiante o que saiu da boca de Deus. Se isso não acontecer, então aquela pessoa em questão não tem o menor direito de se considerar um profeta de Deus. Aliás, na verdade, não há ninguém que se considere por si mesmo, pense ser profeta, apóstolo ou qualquer outra coisa. Existem apenas serviços que são realizados, ministérios, sem que a pessoa em questão possa sequer pensar no mínimo, minimamente que seja, em ser isto ou ser aquilo. Somente o que Deus faz de uma pessoa, isso se torna dele. E ele disse: se eu enviar alguém e vocês o receberem, assim é a mim que estão recebendo. Sempre houve pessoas enviadas pelo Senhor com uma missão muito especial. Nós nos alongamos um pouco porque chegamos a falar do povo de Israel e ressaltamos que Deus deu a promessa a Abraão e então, no tempo determinado, também a cumpriu. Desculpem se veio assim, mas simplesmente faz parte. Deus deu promessas no Antigo Testamento, ele deu promessas no Novo Testamento, elas se cumpriram ali e se cumprem aqui. A fé de todos, seja no Antigo ou no Novo Testamento, consiste e consistirá até o fim em estar ancorada nas promessas de Deus. Essa é a fé que vem pela pregação que provém da palavra de Deus. E quem quiser levar consigo ainda mais um exemplo, pense em Josué. Deus deu a promessa de conduzir o povo à terra de Canaã. A própria terra é chamada de terra da promessa em alguns trechos da Bíblia. Tomem isso como uma lição final. Primeiro, o povo carregava a promessa que Deus havia dado. E então, o povo, juntamente com a promessa que carregava, foi levado para a terra e tomou posse dela. Assim será conosco, com a congregação do Novo Testamento. Agora, nós somos portadores das promessas divinas, somos filhos da promessa, recebemos o Espírito da promessa, e assim, à medida que o tempo se aproxima e chega a hora em que as coisas que ainda estão por acontecer ocorrerão, também nós vivenciaremos, se tivermos carregado a promessa que ela então nos carregará. Vocês sabem, há muitas promessas, inclusive no que diz respeito ao retorno de Jesus Cristo, à nossa transformação, o nosso arrebatamento. Há muitas promessas. Agora, nós as carregamos em nosso coração. Então, quando chegar o tempo do cumprimento, nós vivenciaremos a realização da promessa e seremos colocados na realidade divina. Também a promessa, nós, os que estivermos vivos e restarmos, seremos transformados. Hoje está em 1 Coríntios, no capítulo 15, está em 1 Tessalonicenses 4 e em outros lugares, mas em breve se tornará realidade. Não apenas algo escrito. Então, aqueles que vivem em Cristo serão uma realidade e vivenciarão a transformação de seus corpos terrenos e mortais e serão carregados para cima, como está escrito: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Filhos da promessa, palavra da promessa, espírito da promessa. A fé de tais crentes está ancorada na palavra de Deus. E essa fé se torna, então, uma revelação. E a revelação conduz à realização do que nos foi assegurado e prometido por Deus na promessa. Assim como aconteceu com Israel, que foi conduzido à terra prometida, o Mar Vermelho se abriu, o Jordão se abriu. Por quê? Porque Deus assim o determinou. Deus estava com aqueles que creram em sua palavra e acolheram e aceitaram as promessas. Que também nós possamos fazer parte disso e concordar com o Senhor e crer de todo o coração no que Ele prometeu. Sobre o tema promessas de Deus, ainda podemos ter alguns cultos e se tornará cada vez maior e maior para nós. Chegar a saber e então saber que podemos nos contar entre aqueles que nesses dias ouvem, acolhem e creem nas palavras da promessa divina e creem, plenamente creem, e que então também vivenciarão até que passemos do crer para o ver. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.